Muito boa noite, senhoras e senhores. Invocando o nome de Deus, damos por aberta a presente audiência pública. Na condição de presidente da Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul do Poder Legislativo em Uruguaiana, queremos agradecer a presença das senhoras e senhores e, de imediato, convidar para compor a mesa dos trabalhos o secretário de Educação, o senhor Emerson Ortiz, que representa o excelentíssimo senhor prefeito municipal Rony Melo nesse momento. Já na mesa dos trabalhos, junto conosco, o secretário de Segurança, Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana, ilustre senhor Irani Coelho Fernandes, vereadora Suzana, vereador Elton, vereadora Zulma, vereador José Clemente, vereador Wilson Brites Cabrito, vereador Wagner Mano Gás, vereador Carlos Delgado. Também está já junto à mesa a senhora Cláudia Pires, do SOS Mulher. Também queremos convidar para compor a mesa dos trabalhos o major Gerson Melo, comandante do 1º Batalhão de Policiamento de Área de Fronteira, e também a senhora Maria Lúcia Doravello, da Comissão da Mulher da OAB Subseção Uruguaiana. Também convidamos para compor a mesa dos trabalhos a senhora Silma Bittencourt, coordenadora do apoio à mulher vítima de violência, que aqui à nossa direita. Registramos a presença do senhor Nelson Vaz Garcia, do Grupo de Apoio à Polícia Civil, do GAP, também da senhora Cleusa Batista, representante dos bairros Salvador Faraco e João Paulo, também a presidente da PEMO, Dirce Gracioso, cumprimentando as pessoas que aqui estamos mencionando. Queremos estender a nossa saudação a todos os senhores e senhoras. De maneira muito especial, cumprimento a minha colega policial militar, Deise, que está presente no plenário. Senhoras e senhores, apresente audiência pública com o tema Violência contra a Mulher em Uruguaiana. É de proposição da vereadora Suzana, que encaminhou o requerimento e foi aprovado no plenário desta casa. Quero, antes de passar a palavra a ela, dizer de que, de sua autoria, a Lei nº 4812, de 6 de setembro de 2017, foi aprovada nessa casa, que diz que torna obrigatório o registro da violência contra a mulher no prontuário de atendimento médico, na forma que especifica esta lei. Quero também, a pedido da proponente, e como presidente da Comissão de Serviços Municipais, dizer que nós vamos estabelecer uma dinâmica desse trabalho. Porém, primeiramente, vou passar a palavra à vereadora proponente, vereadora Suzana.
Boa noite, meus colegas. Boa noite a todos aqui presentes e a todas as autoridades já citadas no protocolo. Ao criar essa lei, pensei em fazer a minha parte como mulher cidadã, preocupada com a violência doméstica e familiar contra as mulheres. Primeiramente, gostaria de definir que violência contra a mulher é todo ato que resulta em lesão física, violência psicológica, violência sexual, violência patrimonial e morte. Essa lei foi sancionada no dia 6/9/2017. A mesma não prevê sanção administrativa caso o profissional ou a instituição não façam a comunicação por entender que essa é uma luta de todos nós. Sabendo que os profissionais de saúde são compostos por pessoas comprometidas com o bem comum, salvo algumas exceções, né, que existem em qualquer profissão, nós, uruguaianenses, vamos lutar para que essa lei seja respeitada e aplicada no nosso município. Quero deixar bem claro que esse projeto vem agregar a Lei Maria da Penha, pois preenche uma lacuna, porque não existia por parte dos órgãos governamentais qualquer canal de comunicação entre os hospitais e as delegacias, para agilizar o encaminhamento à segurança pública. Este pode servir de base e de prova, se for o caso. Quando pensei nessa lei, foi por ver os índices, as estatísticas, de janeiro a junho. De janeiro a junho, em Uruguaiana, tivemos 199 casos de ameaça contra a mulher. De lesão corporal, tivemos 166. De estupro, 18 casos. De homicídio, 4 casos. E de tentativas de homicídio, 2 casos, aqui em Uruguaiana. E no Rio Grande do Sul, ameaças, 18.486 casos. Lesão corporal, 11.061 a lesão. Estupro, 660. Morte, 40 casos registrados. Tentativa de homicídio, 152 casos. Eu, como mulher, não poderia ficar de braços cruzados diante de tanta violência. Obrigada.
Senhoras e senhores, estabelecido pelo acordo com a proponente da audiência pública, haverão, a convite dela, manifestação de algumas pessoas que já estão aqui conosco, e a dinâmica que se estabeleceu foi a seguinte. Essas pessoas farão uso, dentro da dinâmica, da tribuna da Câmara de Vereadores, se assim entender melhor, para sua manifestação. Pelo um período de 10 minutos, está cronometrado pelo relógio ali da Câmara. E, havendo, obviamente, necessidade, num segundo momento, esta mesma pessoa poderá fazer uma réplica. Depois da manifestação dessas pessoas, será disponibilizado a palavra aos vereadores interessados e aos membros que estão aqui na mesa interessados em fazer manifestação, pelo período inicial de 3 minutos. Após isto, a assessoria da casa e a assessoria da comissão estará colhendo junto ao plenário, neste meio tempo, o nome das pessoas interessadas em fazer sua manifestação no plenário, inicialmente num período de 2 minutos. Depois haverá o segundo momento, conforme nós iremos anunciar. Nós temos, inicialmente, a inscrição de 6 pessoas para fazer uso da palavra aqui na tribuna. Queremos convidar, inicialmente, para fazer uso da palavra, a senhora Maria Lúcia Doravello, que representa a Comissão da Mulher da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Uruguaiana.
Bom, boa noite a todos. Boa noite aos vereadores aqui presentes, em especial a vereadora Suzana, que é a proponente dessa audiência. Estendo meus cumprimentos aos secretários e a todo o público. Boa noite aos que nos assistem pela live. A proposta dessa audiência pública vem de encontro com a proposta da Comissão da Mulher Advogada e da própria OAB, que é a busca da defesa dos direitos do cidadão de uma forma geral. O propósito aqui é que nós façamos um debate para que se pense em caminhos para a desconstrução dessa violência contra a mulher. A proposta de lei aprovada já, a lei criada pela vereadora Suzana, vem de encontro a tudo isso, porque ela aumenta a rede das pessoas que estarão trabalhando para desconstruir essa violência contra a mulher. É importante ainda esclarecer que a violência contra a mulher, ela é decorrente da desigualdade das relações de poder entre homens e mulheres. Ela também é uma violência que independe da situação econômica e do grau de escolaridade, da profissão ou do cargo que as pessoas ocupam. Infelizmente, essa questão não é atual e esteve presente em todas as fases da história. Apenas recentemente, com a constitucionalização dos direitos humanos, essa violência passou a ser estudada com mais profundidade. Diversos setores representativos da sociedade passam a ver esse problema da violência contra a mulher como um problema central a ser resolvido por todos e não a ser unicamente sofrido pelas mulheres. No Brasil, esse tema ganhou maior relevância com a entrada em vigor da Lei 11.340, no dia 7 de agosto de 2006. Essa lei é a lei vulgarmente conhecida por todos nós como Lei Maria da Penha. O nome para quem não sabe, acredito que todos saibam, é uma homenagem à Maria da Penha, que sofreu violências sucessivas de seu ex-companheiro. A palavra violência, ela é composta do prefixo vis, que significa força em latim. Assim, violência é qualquer ato de brutalidade, abuso, constrangimento, desrespeito, discriminação, impedimento, imposição, invasão, ofensa, proibição, sevícia, agressão física, psíquica, moral ou patrimonial contra qualquer pessoa. A caracterização de relações intersubjetivas e sociais definidas por ofensa e intimidação, por medo e terror. A violência doméstica não é marcada apenas pela violência física, então, o vereador até falou, mas sim por todo esse conjunto que aqui já se expôs. No nosso país é grande o número de violência contra as mulheres, as quais vivem esse tipo de agressões no âmbito familiar, ou seja, a casa, que seria o espaço de conforto, de lazer, de proteção, se torna um lugar ameaçador para essas mulheres e, inclusive, para crianças. Basicamente, a violência é resultante de uma arraigada cultura machista e discriminatória que subjuga as mulheres. Este problema não se resolve de imediato num simples passe de mágica. É preciso o envolvimento de todos e a busca da conscientização dos agressores acerca do crime que cometem, das mulheres acerca do direito e da importância de denunciar, dos órgãos que trabalham no atendimento a essas mulheres acerca do respeito que devem ter com elas, com as vítimas, e de toda a sociedade acerca da gravidade desse assunto. A melhor solução é sempre a conscientização, e essa deve começar desde cedo, para que haja uma mudança cultural. É preciso que esse assunto, a violência contra as mulheres, assim como todas as formas de violência doméstica, seja debatida nas escolas desde cedo e nos plenários, assim como nós estamos fazendo hoje. É preciso também trabalhar com as meninas para que elas não aceitem mais o papel de vítimas e não se calem diante da violência. A OAB, através do Conselho da Mulher Advogada, realiza conferências, palestras e outras atividades, como a que foi recentemente realizada no Parque da Redenção, em conjunto com a Procuradoria-Geral do Estado e com o Serviço de Assessoria Jurídica Universitária da UFRGS, onde foram disponibilizados 15 advogados e demais participantes para auxiliarem a comunidade, oferecendo esclarecimentos acerca dos direitos das mulheres e do combate à violência doméstica. Forneceram orientações sobre como proceder diante desse tipo de situação e sobre o funcionamento desse tipo de processo. Em suma, o importante é que cada parcela da sociedade colabore da forma que lhe é possível. Desse modo, a OAB se mobiliza no intuito de chamar a atenção das pessoas para os procedimentos jurídicos a serem adotados no caso de violência. Esse é o nosso trabalho e essa é a nossa forma de ajudar essas mulheres. Aproveitando a tribuna, eu gostaria, eu, Maria Lúcia, de exaltar o trabalho da Brigada Militar diante da presença do Major, que sem dúvida é a grande responsável pela retomada da segurança dessas mulheres ou pelo auxílio no pior momento que elas sofrem, né? Então era isso, gente. Boa noite a todos e obrigada.
Intercalando as falas, queremos convidar o senhor Nelson Vaz Garcia também para que faça uma breve manifestação, conforme determina a dinâmica nossa estabelecida.
Boa noite a todos e a todas, aos convidados, senhores vereadores, a proponente dessa, a vereadora Suzana. Agradeço pelo convite. Estou aqui, então, como presidente do GAP, Grupo de Apoio à Polícia Civil, que foi, atualmente, hoje, fazem 6 meses que ele foi, estava desativado. Estamos trabalhando, já reformulamos o plantão da DP, consertando várias viaturas, e queria trazer aqui, principalmente para as mulheres, que é o dia 5, nós entramos no edital da VEC com a reforma da sala Lilás e a sala de exame ginecológico, que não temos na delegacia, em estado precário. Então, tão logo, daqui um mês e pouco, vai ser inaugurado lá a inauguração da sala Lilás, onde era a sala da dona Silma. Né? E temos ali o prazer ali e o auxílio da VEC, da Vara de Execuções Criminais. Essa era a notícia que eu tinha a dar aos senhores. Obrigado.
Na sequência, queremos chamar a senhora Cleusa Batista, que é representante dos bairros Salvador Faraco e João Paulo II. Vamos convidar ela para fazer uso da palavra aqui na tribuna.
Boa noite aos vereadores, boa noite a todas as mulheres que estão aqui, homens. Eu até trouxe uns slides, mas acho que não deu tempo da moça colocar ali. Então, eu queria dizer que a preocupação que a gente tem lá, onde a gente mora, que é no bairro, né, que a violência é bem mais constante, né, contra a mulher. Então, a preocupação da gente é ter, com certeza, mais apoio, né, dentro do bairro, né, para proteção à mulher. E também eu até teria ali um projetinho que é da guarda, a Patrulha Maria da Penha, com a guarda municipal, né, que é bem interessante, né. Eu estive estudando, pesquisando, e a prefeitura fazendo um convênio com o governo federal, o governo federal da capacitação e da a viatura para a guarda municipal trabalhar. Então, eu tenho um projeto pronto desse, né. Aí depois, se quiserem ver, estou à disposição, né, para dar mais um reforço na cidade, né? Claro. Então, é isso.
Muito obrigado, senhora Cleusa Batista. Nós queremos convidar também a senhora Silma Bittencourt, que é coordenadora de apoio à mulher vítima da violência, para que também faça uso da palavra na tribuna.
Eu saúdo a mesa, a vereadora, que em boa hora organiza este evento, porque é disso que nós precisamos, sentar juntos e buscar soluções. Eu digo que eu sou aquela mulher que o tempo muito ensinou. Ensinou a amar a vida, ensinou a amar as pessoas, ensinou a chamar a mulher da minha terra de minha mulher. Recomeçar a cada derrota. Não ligar para os não que me foram dados. Renunciar a palavras e pensamentos de pessoas que diziam não pode acontecer. E eu afirmava, vai acontecer. Porque eu carrego comigo uma patente militar herdada do meu pai e os ensinamentos daquele homem militar que criou os clubes para os seus colegas poderem se divertir, que foi o primeiro a montar as creches para que os filhos dos militares, em camas militares e com leite fervendo na panela, tomassem a mamadeira enquanto os pais se divertiam, que criou naquela época o reforço escolar com a doutora Heloísa Pontes, viúva de um coronel, e que enquanto eles trabalhavam, ela nos ensinava a matéria dada pela escola, ensinava uma coisa que ninguém fala, e é por isso que eu falo, e eu sou de rádio, eu sou da Rádio São Miguel, dicção e oratória. Quando que ia se pensar naquela época que isso seria usado um dia? Mas eu peguei para mim, ao entrar no fórum, nos anos 90, ali, no fórum que hoje é uma secretaria da prefeitura, eu vi as mulheres circulando, caminhando, atônitas, porque não tinha, e é uma pena que a minha juíza não está aqui para falar isso, como hoje a menininha que sai, a juíza está sentada para audiência e ela chama no microfone. Saía um juiz barbudo, era muito barbudo mesmo, afundado numa cadeira de couro preta, aonde aparecia os olhos e a mão que assinava. E com três palavras, eu vi pateticamente com quem vai ficar os filhos, a casa E tem filho, tem pensão? Eu acho que nem se falava em pensão naquela época. E a mulher saía dali cabisbaixa, sozinha, sem amparo de ninguém. E eu voltei no tempo de quando se casava, era no fórum. E era um cortejo humano de padrinhos acompanhando e roupa bonita. E naquele momento não tinha cortejo, não tinha roupa bonita, não tinha mãe, não tinha o pai, porque a mãe muitas vezes se omite de acompanhar a filha porque ela está se separando, e separar é feio, ainda hoje. E ali, eu não sei se eu rezei, eu não sei se eu fiz uma promessa, mas ali eu me propus a ajudar aquela mulher. Juntei colegas professoras, e criamos o Simplesmente Mulher. Começamos a passar nas entidades para que o que funcionava? Funcionava o SOS Mulher, que amparava a minha mulher de cabaré, quando ela ficava grávida, porque ela não podia mais continuar no cabaré, porque a barriga aparecia, e ela geralmente não era da cidade, ela tinha que voltar para a sua cidade, e não tendo dinheiro, ela ficava hospedada ali. Chegamos à delegacia. Alguém viu eu entrar na delegacia e me ligou. Tu aprontou alguma coisa chegando numa delegacia? Eu estava procurando um documento que no ano de 87 havia sido assinado, onde dizia que o prefeito, naquela época, Nivaldo Soares, fazia um acordo com o Estado e criava o posto da mulher. O que cabia a ele naquela época? Dar cesta básica, dar passagem. Mas isso, eu trabalhei noutra época, e é uma pena a delegada não estar aí também, em que os próprios delegados, delegado Ives, delegado Clomar, tiravam do seu bolso dinheiro e nós levávamos a mulher até a rodoviária para pegar um ônibus, e é onde estava sua família antes que fosse morta, porque as leis não funcionavam. Porque a mulher, ao chegar no plantão, e eu estou com uma testemunha aqui agora, eu estou com três mulheres minhas que foram ajudadas no meu trabalho. Uma está ali, ela me disse, pode me mostrar para o público que eu não tenho vergonha. E duas estão sentadas aí na plateia, se for permitido, elas vão dar um depoimento, de que não é fácil, gente. Chegar numa delegacia, não existia delegacia da mulher, e se expor para o homem. Não tenho nada contra os homens. Amo, tive um pai maravilhoso, dois irmãos, trabalho perfeito, um filho lindíssimo. Mas é certo que o homem primeiro vai fazer uma análise da mulher. Eu tenho uma mulher que deveria estar aqui agora, que tinha que gravar um depoimento também, porque eu pedi para elas que gravassem, deixei à vontade. E foi gravado, é que deu um erro na gravação. E ficou das 9 às 4 da manhã na delegacia comum dos homens, enquanto esperava para registrar uma Maria da Penha, e ela ouvia os policiais dizer, Maria da Penha não. Tem uma tentativa de homicídio, tem um homem que levou uma paulada, tem outro que caiu do trem. É, mulher é para depois. É assim. E no ano de 99, dentro do fórum, de tanto que eu comecei a circular por lá, o juiz Alzir Schmidt me olhou e disse, eu preciso da senhora. Aonde? Que tu é? Uma professora. Quantos anos para se aposentar? Tantos. Vou te levar para a polícia e tu completa teu tempo lá. Porque está chegando uma escrivã de Porto Alegre, Leila Bittencourt, o mesmo sobrenome meu, que vai comandar o posto da mulher dentro da delegacia para ele deixar de dar cesta básica e dar passagem, e ele começou o trabalho policial. Quanto tempo eu fiquei lá dentro? 17 anos. Mas com o maior orgulho, eu não dizia, e agora eu digo, eu abri a delegacia da mulher. Eu abri. Porque 2004, antes de 2004, começaram as plenárias para a elaboração da Lei Maria da Penha. pena, minha psicóloga não está aqui, ficou de falar e não veio também, e nós começamos a participar dos encontros em Porto Alegre. Violência psicológica não constava dessa lei. Era a física, tu tinha que chegar com a cara amassada, com o olho para fora, com o deslocamento de retina, com o braço. Até hoje me pergunto, Silma, por que a tua mulher sempre tem o braço cortado? Ora, diabo, por que ela defende o rosto? Porque é ali que... Vocês devem ter pego sábado. Aqui, ó, no edifício onde é a defensoria. A senhora chegou para trabalhar, o cara cortou aqui, cortou as duas mãos, e sei lá quem era a pessoa que queria filmar e tirar foto, e a pobre da mulher sangrando toda. E comecei a buscar parceiros. Brigada Militar, Defensoria, Promotoria, Juizado, SEST, SENAT, Associação dos Lavoureiros, todo mundo assinou o documento para mim. Só que a gente mandava os documentos para Porto Alegre. Esbarravam em Alegrete, ficava numa gaveta ali. Veio o secretário de Justiça uruguaiana e nós sentamos com ele. Por que a nossa delegacia está trancada? Porque eu não recebi nada. Ah, é? Então, a partir de agora, a coisa vai mudar. Vamos fazer tudo de novo, com data, com tudo, todo mundo assinando. E nós vamos diretamente ao seu gabinete lhe entregar na mão. Isso aí. Saiu a minha delegacia. Só que a delegada sumiu e a primeira notícia foi de que o meu trabalho de apoio, que era posto da mulher, não caberia mais dentro da delegacia, porque delegacia é lugar de registro de ocorrência. Aí veio o sufoco, né, gente? Porque a gente sabe que não basta só registrar ocorrência. Tu tem a parte médica, tu tem a parte psicológica, tu tem a parte da casa, tu tem a parte jurídica. E quem vai fazer isso? Era o meu trabalho que fazia, acompanhado das advogadas que estão ali. Aí o prefeito achou que poderia fechar. Eu estava pronta com a rádio e com a imprensa toda para começar a gritar e fazer caminhadas pela rua. O juiz e a doutora Magali, diretora da vara crime do fórum. Quando o prefeito se acordou e disse, não, vou pôr ela na antiga Santa Casa, e o juiz entrou, eu me dei conta que ele ia me pegar para lá. Uhum. Fiquei na esplanada um ano e meio e chegou o documento, Tribunal de Justiça do Estado reconhecendo o trabalho magnânimo feito por essa mulher, sem ter o curso de direito, fui sentar numa sala cedida pela mãe dessa menina que acabou de falar, a defensora Suzana, por todos os defensores que assinaram junto, pelo doutor Petri, pela doutora Magali, e eu tenho uma magnífica sala dentro do fórum, fazendo o mesmo trabalho, atendimento à mulher, parte jurídica, pensão de alimentos e tudo mais. Eu tenho que dizer aonde eu estou. Porque muitas vezes me procuram e dizem assim, não sei, eu acho que ela foi dar uma palestra numa escola. Não. Por que não dizem a Silma está no fórum agora? Pouca gente sabe. E eu tenho um Face, tem aquilo, preencho o cadastro, não sei o que, eu não gosto dessas coisas.
Dona Silma.
Parou.
Peço que a senhora dê um encaminhamento.
Mas, gente, o que, que eu convido vocês? Para a gente fazer como a irmã Dulce. Subir a montanha da vida, assim, todo mundo demandado, porque nós precisamos da sala lilás, nós precisamos da sala de exame, nós precisamos de políticas públicas aqui para que possam ser feitos projetos para nós ajudar essa mulher. Aqui, nessa sala, foi votada duas moções nossas que vão valer pelo Estado todo na OAB e nós estaremos em Porto Alegre na OAB pulando para que sejam aprovados nossos projetos. Para que a gente consiga fazer alguma coisa. O meu carinho, o meu abraço, se for possível depois, As senhoras que eu tenho aí para dar um depoimento, elas vão dar. Meu carinho e obrigada pela presença de todos e por nos ouvirem, né? Sabe que eu falo pelos cotovelos, né, gente? Se não me correm daqui, eu passo até meia-noite. Um abraço, meu carinho, e tudo de bom. Tá?
Muito obrigado, senhora Silma Bittencourt. Quero registrar a presença e, ao mesmo tempo, convidar para fazer uso da tribuna o médico Dr. Silas Melo, que é convidado também da proponente vereadora Suzana, que está aqui conosco. E aproveitando a oportunidade, doutor, queremos, em nome do Poder Legislativo, cumprimentar Vossa Senhoria, que estenda esse cumprimento aos demais médicos pela passagem da data, que é o Dia do Profissional Médico. Sinta-se cumprimentado por todos nós e pela Casa Legislativa. Nós estabelecemos, doutor, um período inicial, pela dinâmica dos trabalhos, de 10 minutos. Obviamente, agora foi estendido, mas o controle sempre está ali no nosso cronômetro. Entendendo o necessário, a gente prolonga ele.
Ilustríssimas autoridades da mesa, ilustríssimos audientes, ilustríssimo povo, que é de onde vem o poder, eu preparei alguma coisa bem mais ampla. E eu vou ter que fazer assim, uma enxugada. Eu ia falar no máximo 4 horas e meia, vou falar no... Eu vou dar uma enxugada para 10 minutos. Então, peço perdão, porque vou ter que fingir que não fiz nada. Mas eu vim falar da sua lei. Da sua lei. Né? E eu, inicialmente, eu li a sua lei. Né? Deixa eu rapidamente me apresentar. Eu sou médico, sou ginecologista, obstetra. Sou perito legista também, concursado do Instituto Médico Legal do Rio de Janeiro. E sou advogado criminalista também. Mas aqui não exerço a advocacia, só exercia no Rio de Janeiro. Eu li a sua lei. Já foi lida a lei? Okay. E eu observei que, na verdade, a lei, ela tem, o aspecto dela é um aspecto civil. Ela tangencia o aspecto penal. Porque o artigo 22 da Constituição diz que é privativo da União legislar sobre matéria civil e penal e outras matérias também. De maneira que não poder-se-ia editar uma lei municipal de caráter criminal. Seria inconstitucional de maneira formal e material. No entanto, eu vim defender a sua lei, que embora ela tangencie a matéria da Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha, ela traz os aspectos cíveis que faz garantir e faz obrigar ao pessoal da área de saúde a fazer o registro da violência. Na verdade, esta lei não tem natureza penal, ela tem natureza civil. E aquele que se sentir prejudicado pelo fato de não ter sido registrado o indício ou as evidências da violência, aquele que se sentir prejudicado, sim, vai obedecer o artigo 186 e o 927 do Código Civil, que diz que aquele que sofre um dano é obrigado a reparar o dano. Então, eu quero parabenizar a vereadora, que traz um contexto civil, porque, na verdade, já existe o projeto de lei 3.837, que já está indo para o Senado, que traz exatamente esta obrigatoriedade. Mas como esta lei que vai para o Senado tem natureza federal, é da União, ela pode legislar em matéria penal. Mas em matéria de interesse civil local, a vereadora fez muito bem ter feito esse reforço jurídico para garantias cíveis. Portanto, a lei da vereadora não traz penalizações criminais, o que seria absolutamente inconstitucional. Ela traz apenas o reforço da necessidade que o médico registre o fato que ocorreu, sem julgamentos penais. Então, nós temos então uma lei 3.837 desse ano, que está no Senado, e temos a lei que complementa no que tange aos seus aspectos cíveis, que é a lei 4.812, de autoria da minha grande amiga vereadora. Quero então, eu estou tentando fazer um resumo aqui, sendo as belas ginásticas que eu estou fazendo aqui. Eu quero só lembrar dois detalhes interessantes. Então, agora sobre a Lei Maria da Penha. Já reforcei a ideia, né? Que é a lei da nossa vereadora, Suzana, é uma lei de caráter civil. Se fosse penal, seria inconstitucional. Pois bem, eu quero lembrar um detalhe interessante do artigo 5º da Constituição. Eu trouxe esse livro para ler ele todinho aqui, mas não vai dar tempo. Então, o artigo 5º da Constituição vai dizer que todos são iguais perante a lei. E eu me lembro que caiu num concurso público para delegado de polícia de Recife, e eu passei, mas foi anulado o concurso, porque houve fraude, né? E o que aconteceu? Era a história de uma travesti, que morava, coabitava com um rapaz. E houve uma briga. E a pergunta desse concurso era se este rapaz responderia penalmente pela lei Maria da Penha. Eu, baseado no autor lá do Rio de Janeiro, eu disse que sim, responderia pela Maria da Penha. E eu acertei essa questão. Aquele que se julga mulher, aquele que comporta-se como mulher, aquele que faz uma opção como mulher, aquele que vive como mulher, se sente mulher, ele é mulher perante a lei 11.340, Maria da Penha. Isso é interessante, isso é jurisprudencial, ainda em nível jurisprudencial. O segundo fato interessante que quero trazer para vocês é uma figura de uma mulher de 1,98m de altura, 97kg de massa muscular, campeã de MMA, campeã de jiu-jitsu, uma massa de mulher, casada com um rapaz de 1,42m, magrinho, mal levanta a cadeira, fraquinho. E esse rapaz, no momento de fúria, resolveu bater nessa mulher. Ele responde pela Lei Maria da Penha. Porque a Lei Maria da Penha não diz que mulher, se ela é velha ou é nova, se é gorda ou se é magra, se ela é forte ou se ela é fraca. Diz a Lei Maria da Penha que é a mulher. Ou, mais modernamente, aquele que se comporta como mulher. É um detalhe que eu queria trazer, pelo menos, como, no mínimo, como curiosidade. Então, aquele travesti que foi agredida pelo seu companheiro e foi no hospital e lá encontrou o doutor Silas, eu sou obrigado, civilmente, a registrar o evento, não como o fato em si, não como o mérito, mas como simplesmente relatar aquilo que foi dito, para que seja registrado, porque se eu não registrar e este travesti se sentir prejudicado, eu, Silas Melo, médico, respondo civilmente pelo dano que eu lhe causar, mediante o artigo 186, 187 e 927 do Código Civil. A Lei Maria da Penha, então, para encerrar, desculpe, acho que eu já encerrou o meu tempo, me dá um segundo só mais? Posso falar? A Lei Maria... Um minuto? A Lei Maria da Penha, então, me traz um detalhe que eu gostaria de falar agora como perito legista, que fala que o dano causado à mulher, gente, não é apenas o dano físico, porque o dano físico é fácil. O osso cicatriza, a pele cicatriza, o roxo sai pelo Le Grand Garros, tudo sai, não tem problema. Mas o grande problema é a agressão e a cicatriz que não sai, que é emocional. Quebrou-se a relação completamente. Por mais que ele perdoe a ela, ela perdoe a ele, a ferida da agressão a uma mulher, ou aquele que se comporta ou se sente como mulher, ela é incurável. Parei? É uma agressão, é uma lesão que atinge o mais profundo da alma da mulher. Eu posso até agredi-la de alguma maneira ou outra, moralmente, eticamente, profissionalmente, mas quando eu a agrido a ela de forma tão violenta e que eu atinge a sua emoção, não tem cicatrização. E é por isso que tem que ser obrigatoriamente registrado, para que se o médico ou o pessoal de saúde, segundo diz a lei, não assim o registrar e causar dano a alguém, aqui reparar o dano. Dano, portanto, na Maria da Penha não fica só nesse aspecto. E para então encerrar, o que eu iria falar um pouquinho mais seria alguma coisa muito interessante, seria o dano moral, o dano psicológico, que tem uma diferença grande entre dano moral e dano psicológico, e falaria também sobre o dano patrimonial. Ah, eu tenho que acabar em 2 segundos. Ah, repescagem, vou para repescagem. Então, o dano moral, que é diferente do psicológico, mas o dano patrimonial, veja que a lei 11.340, ele se preocupou, inclusive, com o dano patrimonial. E aí a gente pensa, peraí, então é um estelionato? É um peculato, se fosse funcionária pública? Estaria nessa lei? Não se trata disso. É que quando você causa um dano patrimonial, você atinge toda uma história passada, onde a pessoa juntou o dinheirinho para comprar aquela coisa, juntou, trabalhou, laboriou, não é verdade? E conseguiu finalmente ter aquele patrimônio, e vai o sujeito, agride essa mulher e tira dela o patrimônio. Mas tirou o quê? O dinheiro dela? Não, não é o dinheiro dela. O que tirou foi o trabalho que ela teve no passado, rompendo com todo e qualquer laço, onde desvincula ela do trabalho. E hoje o trabalho é que dignifica. Quem não trabalha perde a dignidade. Então, quando você perde o patrimônio, perdeu o tempo do trabalho, perdeu a dignidade, atingiu a ética, atingiu a moral, atingiu o psicológico, Lei Maria da Penha. Esse é o link que se faz, por que que o autor colocou o dano patrimonial aqui, ok? Muito bem, gente, eu quero agradecer então o tempo, teria mais 3 horas e 43 para falar, mas eu vou preferir parabenizar outra vez a nossa vereadora, dizendo que você fez muito bem e dar um reforço da lei federal no seu aspecto civil e não penal, para que ela não seja agredida de inconstitucionalidade. Ela é uma lei constitucional, perfeita e muito bem elaborada. Parabéns, vereadora.
Muito obrigado, doutor Silas Mello. Vou relembrar, então, a dinâmica que a gente deu. Inicialmente, era um período de 10 minutos. Havendo necessidade de réplica, ela aconteceria. Foi isso que foi dito por nós aqui. Então, quer dizer que se o tempo tiver que ser ampliado, ele vai ser ampliado. Em todos os momentos, até porque a audiência é apenas uma dinâmica para que a gente consiga estabelecer um tempo dentro do trabalho. A próxima pessoa a se manifestar é a senhora Cláudia Pires, do SOS Mulher.
Boa noite, vereador Clemente, que está presidindo a mesa, vereadora Suzana, que é, de fato, quem... realizou a audiência, né? A vereadora Suzana que propôs a audiência. Boa noite, demais autoridades e aqui presente os participantes. Sou Cláudia Pires, eu estou atualmente na presidência da ONG SOS Mulher, que, para quem não sabe, cuida de crianças, só meninas, de 4 a 17 anos, em horário inverso ao escolar. Eu estou aqui comigo no plenário a Rosa Castanho, que é psicóloga e também faz parte da diretoria da instituição. O que me surpreende é que quantas audiências dessas já teve, a OAB já realizou, a Câmara já realizou, enfim. E as pessoas no plenário são sempre quase que as mesmas. Não muda as carinhas, né? É a professora Medianeira, a Adilá, o Conselho Municipal da Mulher com a presidente e as integrantes, a psicóloga Rose, as gurias aqui do Movimento Negro. Então, assim, ó, cadê o resto da comunidade? Cadê o povo de Uruguaiana que está com esse, enfrentando este problema? Por que que não vem? Por que não participa? Por que que não fala, não ouve? Enfim, a Silma, que é uma lutadora, o trabalho que a Silma faz é fantástico, maravilhoso. Então, o que está acontecendo? Eu acho que está faltando interesse mesmo da comunidade para a gente resolver o problema. Vou dar um exemplo. Eu, opinião minha, eu já falei isso numa audiência pública aqui, e eu acho que teve uma da OAB e eu já repeti isso. Por que que o uruguaiano não se coordena esse programa e não entra nas empresas? Onde é que está os agressores? O agressor é o motorista de caminhão, é o vendedor de imóveis, é o vendedor de joias, é o porteiro, é o segurança. Por que não entrarmos nas empresas? Para que cada empresa conheça o seu funcionário. Mas não aquele funcionário que é ótimo vendedor. Eu digo funcionário fora da instituição do trabalho, fora da empresa. Nós temos que ter isso, gente. Não adianta ser um ótimo vendedor, alcançar todas as metas e chegar em casa e dar uma tunda de pau na mulher e nas crianças. Vocês concordam comigo? Então, o que está faltando? Se a Uruguaiana tem um índice grande desse de violência, vamos focar, vamos atrás, vamos ver. Não adianta ser bonitinho, ótimo vendedor, assim, ó, bate todas as metas, se tem uma coisa lá fora que não está fechando. Se tiver que tratar, trate. Se tiver que ver qual é o problema, que veja. Mas e por que não? Alguma coisa tem que ser feita. Eu acho que seria até uma a única maneira de se iniciar um trabalho para conter esse número que a Uruguaiana tem. Eu sou advogada, para quem não sabe, e eu atendi semana passada uma menina, 23 anos, e o agressor é militar, é sargento do exército. Olha só, um sargento do exército fazer isso numa mulher, numa menina. Ela é uma menina. Então, o que está acontecendo? Ah, e ele disse, tu não faz nada, não faz ocorrência, não faz isso, porque eu posso perder meu trabalho, de fato. Como é que vão acontecer isso, gente? Agora, se tiver uma lei municipal que cuide disso aí, que exija que as empresas façam trabalho de triagem, façam um atendimento para os seus funcionários, a coisa vai ser diferente. Os taxistas, vamos fazer curso, vamos ver, vamos palestrar, vamos ver qual é o problema. Tudo voltado à violência. Pode não ser a solução, mas pelo menos é uma saída, uma porta, é uma oportunidade da gente conversar com os nossos homens violentos. Porque eles estão aí, convivem conosco todos os dias. Então, vamos fazer um trabalho desse. Eu já levei isso para a OAB, já trouxe isso aqui em uma outra audiência. Acho que eu já levei para o Conselho da Mulher. Mas, assim, ó, não sai do papel. Ninguém acredita, ninguém foca nessa ideia. Eu acho que é uma solução. Se é que tem solução para a violência, né? Mas nós temos que preparar, como diz a dona Silma, as nossas mulheres. Eu peguei para mim as suas mulheres. Mas, assim, ó, temos que preparar, temos que dar um norte para essas mulheres. E com relação ao ONG, o SOS Mulher, eu ainda me surpreendo com muita gente que não sabe o que é, não sabe onde fica, o que trabalho que faz. Pessoas de Uruguaiana. Como a Silma já falou, é uma instituição, é uma ONG, uma organização não governamental, que atende, que cuida, que orienta meninas de 4 a 17 anos. Só meninas. Elas frequentam a instituição em horário inverso ao escolar, e lá elas têm reforço escolar, 3 refeições, café da manhã, almoço e lanche da tarde. Se precisar de psicóloga, nós temos a psicóloga Rose Castanho, que faz um trabalho maravilhoso. Se precisar de mais alguma coisa, dentista, a gente providencia. Enfim, as nossas meninas são bem cuidadas, isso eu garanto. Como é que elas chegam até a instituição? Ou são encaminhadas pelo Cacau, ou por um parente. Nós não dissemos não para ninguém. Tem vaga, quer ir por A, por B. Ai, o padrasto está pegando no pé. Ai, o padrasto bateu. Ai, ela não quer ficar em casa com o padrasto. Pode levar para lá. E como é uma ONG, gente, nós não temos recurso próprio. A gente vive de doação, de atividades que a gente faz para obter renda, para pagar as funcionárias, que nós temos 2 funcionárias, para pagar água, luz, do município. Eu vou ter que dizer aqui, porque não estou mentindo, o município não colabora com nada. Nenhum papel higiênico a gente recebe do município. Tá? Então, assim, ó, é difícil? É. Tem dias que dá vontade de chorar. Mas a gente não desiste. Tá a Rose aí, que é nossa psicóloga, não me deixa mentir, né, Rose? A gente se vira. Fizemos pizza, fizemos pastel, brechó. Agora, amanhã tem uma janta com 100 lugares. Graças a Deus, a gente vendeu todos. Mas não é fácil, gente. Todo mundo tem família, tem trabalho. Então, não é fácil. Mas a gente está aí. Renda. A única renda é desses trabalhinhos que a gente faz, os brechó que a gente faz, as pizzas que a gente vende, do jantar que vai ser realizado amanhã e todo caixa é para a instituição. Então, assim, ó, tem alguma coisa do eu não gosto de pizza, mas ajuda. Compra. Doa para alguém. Mas pelo menos ajudou. Eu acho que o brasileiro e o uruguaiano é muito isso, eu não sou daqui. Mas o que eu sinto que uruguaiana é muito fechado. Se eu não obtiver lucro, não estou nem aí. Que é isso, gente. Por favor. É, vamos ajudar o próximo. Então, esse próximo meu são quase 60 meninas. Então, vamos lá. Domingos de Almeida, no prédio da antiga Fafiur. Vamos ajudar, vamos contribuir, vamos divulgar. A gente recebe imposto de renda. Então, quem tiver imposto de renda para pagar, destina para a ONG. Qualquer R$50 já ajuda a pagar uma luz, ou não dá para comprar um gás, né? Mas já ajuda para comprar um gás. Então, fica na Domingos de Almeida, no prédio da antiga Fafiur. Vão lá, está sempre aberto em horário comercial. Visitem a instituição, que serão muito bem-vindos. Eu agradeço o espaço, agradeço a vereadora Suzana, e aguardo vocês uma horinha para fazer nossa visita. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora Cláudia Pires, do SOS Mulher. Na sequência, já registro antecipadamente a presença no plenário da secretária de Saúde, a secretária Thais Arambro, que está aí conosco e também vai nos auxiliar nos trabalhos. Mas, nesse momento, queremos convidar o comandante do 1º Batalhão de Policiamento de Área de Fronteira, da Brigada Militar, Major Gerson Correia de Melo, para que também contribua com os trabalhos dessa noite.
Boa noite. Quero cumprimentar a mesa, a pessoa da vereadora proponente, a vereadora Suzana. Parabéns, estava precisando, Uruguaiana, de uma situação diferenciada, né, para a mulher, principalmente, ao nosso colega aí, Clemente, que é o nosso vereador, aos secretários que estão presentes, aos outros vereadores, a todas as autoridades e ao pessoal que está assistindo e ouvindo a nossa... esta esta plateia maravilhosa, principalmente as mulheres que estão aí, né? A minha esposa que está assistindo. A gente tem o prazer de vir conversar sobre um problema que nós estamos enfrentando dioturnamente no nosso município. Não é diferente no estado, como foi colocado os índices, mas aqui em Uruguaiana nós temos algo diferenciado. Por quê? Porque a nossa cidade, como é fronteira, é um pouco mais rústica o trabalho também da população. Então, a sociedade em si tem um aspecto bem antigo, né? Onde o ser humano, né, marido e mulher, o homem era aquele responsável por tudo e, às vezes, até queria dar a sua opinião mais imponente, né? Ser aquele comandador que falava tudo e não escutava nada. Então, essa dificuldade no nosso município nós ainda temos. É um dos problemas que nós enfrentamos por ser um município de fronteira, por ser a colonização, ou melhor, a atividade mais da colônia, dos agricultores, tratar com o gado, com arroz. São certas coisas que diferenciam o município de Uruguaiana. E, na Brigada Militar, nós enfrentamos esse problema porque é o índice mais alto que nós temos de ocorrência. Nós temos no nosso município, colocado na Brigada Militar, nós temos uma patrulha, a Patrulha Maria da Penha, que faz atendimento, né, solicitações judiciárias, vem para nós. Nós temos todos o levantamento de todas as pessoas que passam por essa situação, que são pessoas que denunciam, aquelas que têm coragem de fazê-lo, né, de fazer a denúncia e pedir o acompanhamento pelo juiz. E nós temos também que dar louros às pessoas que merecem, né? E a nossa a delegacia de polícia tem dado uma atenção redobrada para que não ocorra os crimes hediondos que ocorreram em outros municípios. Então, quando há uma ocorrência de Maria da Penha, o agressor está presente, o flagrante é feito da maneira mais rápida possível para retirar o agressor de sua casa e o próprio judiciário também faz o afastamento do lar para que isso não ocorra um crime maior, porque no momento em que a pessoa sai do seu trabalho, da contumaz, daquela convivência familiar, é retirado do convívio familiar, é retirado da sua morada, ele causa uma perturbação muito séria. Então, isto, no aspecto psicológico, é muito grande. Então, se não tem o acompanhamento, porque a pessoa, quando acaba agredindo a mulher, ele está fora dos padrões normais. Então, ele pode chegar a uma agressão verbal, a uma agressão física, ou até mesmo cometer um crime, né, tirando a vida dessa mulher. Por isso que a própria delegacia de polícia faz com que seja encaminhado rapidamente ao judiciário e este afastamento seja feito. Aí, em casos extremos, nós procuramos, recebendo a solicitação judicial, determinar que a Patrulha Maria da Penha faça esse acompanhamento rapidamente e envie ao judiciário o que está de fato acontecendo. Nós temos aqui no nosso município, né, nós tivemos, em 2016, foi 112 visitas da Patrulha Maria da Penha, e neste ano, não terminou o ano, e nós já temos 132. Então, é um cuidado que nós estamos tendo de manter esses atendimentos. Apesar de todas as deficiências que todos sabem que nós temos de efetivo, as condições não estão favoráveis a dar uma prioridade a isso. Mas, mesmo assim, com o trabalho dos nossos policiais, nós temos a soldado Deise, que está aqui, que trabalha diretamente nestas ocorrências. E hoje, até por acaso, amanhã de madrugada, né, está saindo a Porto Alegre, vai fazer um curso lá com um soldado também, que trabalha na Maria da Penha, para trazer as novidades e o trabalho em si, como ele está sendo desenvolvido em âmbito do Rio Grande do Sul e até do nosso país. Então, é um trabalho muito, muito bem feito e bem elaborado aqui no município. Está sendo bem divulgado, e nós fazemos essa divulgação, só que às vezes esses índices que estão aparecendo, eles são, como eu estava conversando e agradecendo já o seu momento que a senhora esteve aqui, que nos deu o elogio, os nossos policiais, porque são eles que trabalham diretamente nisso, né? Muito obrigado. A doutora Vera Lúcia falou, né? Essas ocorrências, eu estava comentando com ela, essas ocorrências, às vezes, sobem os índices, mas não é a realidade, de fato. Por quê? Porque agora, subiu os índices, não significa que aumentou o crime. Significa que o atendimento à mulher está sendo bem feito, está melhorando. Com essa lei, essa proposição de lei e as leis que já estão assistindo a mulher, ela já diminuiu essas ocorrências, diminuíram com o trabalho policial, com o trabalho de repressão a esses crimes, mas agora os índices estão altos ainda, mas estão sendo colocados no papel, estão tendo as denúncias que antes era muito reprimida. Então, nós sabemos que, é claro, se eu conseguir colocar duas, três patrulhas Maria da Penha para fazer o atendimento que é necessário, vai ter um índice muito mais alto, porque às vezes, que nem nós dissemos, fica na obscuro, não tem tantas ocorrências colocadas, porque não há o atendimento. E o medo que essas pessoas têm de denunciar, de serem reprimidas. E nós temos o aspecto social também, que muitas mulheres têm muita dependência de seus maridos e às vezes ficam pensando, o que eu vou fazer se não me acertar mais com ele? O que eu vou fazer? As crianças, como é que vai ser o tratamento da sociedade em si? A família ainda é a nossa célula maior. Nós temos que saber que a família, que a criança, que o pai e a mãe junto fazem uma família melhor. Por isso que é interessante que nós tenhamos conhecimento de que tudo vem fazer com que atrapalhe essa célula, que é a célula familiar, que é os problemas financeiros, é os problemas afetivos, é o problema que às vezes é colocado de prostituição em certas novelas, em certos locais, que é normal ver. Está sendo detonado a família, às vezes até em sentido mais amplo. A gente vê que esta conduta está fazendo com que as famílias sejam menosprezadas. E nós, aqui, neste município, temos um trabalho também com as igrejas evangélicas, fazemos um trabalho relativo à família, trazendo pessoas que dê este amparo, que façam palestras para que o marido saiba tratar a sua mulher, assim como a mulher saiba os momentos exatos e os problemas que o seu marido enfrenta. Então, é um trabalho muito, muito bem feito e que nós temos também consciência que a sociedade em si precisa de um cuidado maior para que a família seja o nosso amparo, seja onde que nós chegamos em casa e tenhamos as nossas atividades, né, normais sendo exemplo para os nossos filhos, que terão uma criação melhor. Então, é isso que eu deixo para agradecer a presença dessas mulheres maravilhosas que estão aqui, principalmente a minha, que também está presente, escutando, e dizer que o trabalho, sem vocês, não teria um fundamento. E nós trabalhamos para que a vida em comum e a sociedade seja muito melhor. Obrigado.
Muito obrigado, Major Gerson Corrêa de Melo, comandante do 1º Batalhão de Policiamento de Área de Fronteira. Nós já registramos a presença e queremos convidar também para nos auxiliar nos trabalhos dessa noite, com sua manifestação, a senhora Thais Arambolo, secretária municipal de saúde. Secretária, lhe orientando apenas, nós tínhamos definido período inicial de manifestação em 10 minutos, havendo necessidade, obviamente, nós ampliaremos.
Boa noite, senhoras e senhores aqui presentes. É um prazer ver a nossa cidade debater a violência contra a mulher. Enquanto eu vinha para cá, eu venho de um outro evento, nós estamos no mês da mulher, e eu pensava, lembrava de quando a Ieda Crucius era a nossa governadora, ela mandou a sua filha aqui para que houvesse
firmar um convênio entre o município e o Estado em relação à violência. E, na época, a municipalidade não efetivou esse convênio. Eu me lembro que todas nós, mulheres da Secretaria de Saúde, nos entristecemos muito com isso. Então, eu gostaria muito de parabenizar a esse evento. Que maravilha a nossa cidade voltar a discutir violência. É uma agressão de notificação compulsória e que deve ser feita em cada unidade básica de saúde, na nossa UPA e no nosso pronto-socorro da Santa Casa. E o pronto-socorro da Santa Casa, ele foi parabenizado pelo trabalho que fez de notificação compulsória das violências das mulheres que lá chegam agredidas por seus companheiros. E isso colocou a Uruguaiana nessa rota de preocupação com a violência contra a mulher. Porque muitas vezes, a maioria das vezes, nós não temos os dados estatísticos epidemiológicos que evidenciem o problema. E com essas notificações da Santa Casa, porque a mulher chegava ao pronto-socorro com sinais e sintomas da violência, era mais fácil de fazer a notificação. E a UPA já está orientada a proceder da mesma forma e eu espero que daqui para frente a gente siga tendo dados estatísticos verídicos e que nos comprovem realmente o quão ruim nós estamos nesse sentido. E os palestrantes que me antecederam foram muito felizes nas suas falas. Eu vi aqui falar de coisas que se pudessem fazer com homens, com famílias e com mulheres. E eu queria fazer o meu pronunciamento em relação ao empoderamento, uma palavra tão usada, mas que ela é muito significativa. A essa mulher que possa estudar, que possa trabalhar e que possa autogerir a sua vida, ela é uma mulher que certamente vai estar menos suscetível a ser agredida e calar. Então, eu penso que nós também devemos ter esse olhar para que essa mulher estude, para que essa mulher faça planejamento familiar, que tenha os filhos quando quiser e se quiser, e se a mulher não quiser ter filhos, ok. Nenhuma mulher precisa ser mãe para ser feliz, é uma decisão que deveria ser pessoal, mas que geralmente acontece por uma contingência da vida. Então, é muito importante que nós possamos olhar a mulher como um ser humano e não apenas uma mulher maternal, uma mulher que vai gerar filhos e constituir família. Quantas mulheres são extremamente felizes na sua vida pessoal sem ter filhos? Então, essa mulher que estuda e que trabalha, ela é dona da sua vida. Ela diz, isso eu quero, isso eu não quero. Isso é bom para mim, isso não é bom para mim. E eu acho que, nesse sentido, nós devemos realmente nos esforçar para que esse esclarecimento e para que essa autossuficiência financeira que o trabalho dá possa fortalecer essa mulher para que ela tenha as rédeas da sua vida. É muito raro. Eu trabalhei toda uma vida em posto de bairro com mulheres muito pobres. E junto com a Cláudia e toda a equipe do Conselho dos Direitos da Mulher, estivemos o ano passado e retrasado fazendo um trabalho no João Paulo II. E o João Paulo II, dos nossos bairros, é o que tem os maiores índices de violência contra a mulher. É aonde realmente existe uma maior violência. E acho que nós precisamos mudar essas coisas. Vamos detectar através dos dados epidemiológicos onde temos os maiores problemas e abraçarmos esses bairros para que essa mulher fortalecida pelas instâncias do seu município possa dizer um basta
a essa violência. Eu quero dizer que a Secretaria de Saúde está à disposição para esses trabalhos. Estiveram até agora, eu chegar, a coordenadora da saúde da mulher e a coordenadora das estratégias de saúde da família presentes, e todo o nosso grupo de profissionais está pronto para ajudar nessa empreitada. Não nos cabe fazer a perícia. Não nos cabe. E ninguém de nós gosta de fazer nas unidades a perícia. Mas é importante que esse exame seja feito, que isto seja uma coisa bem estabelecida, para que essa mulher não fique pipocando daqui para lá e de lá para cá. Também é muito importante haver uma normativa, um fluxo. Nós temos que fazer a essa mulher que é agredida um exame de corpo de delito, e se ela tiver uma agressão sexual, nós temos que fazer testes rápidos para HIV, hepatite B, hepatite C, gravidez, para que nós vejamos aquela mulher naquele instante e daqui a algum tempo, se ela veio por um acaso a gestar, a contrair hepatite B, C ou HIV. Então, se essa mulher sofreu um abuso sexual, existe uma medicação que ela deve de usar, uma terapia antirretroviral profilática contra o vírus HIV. Então, toda essa orientação, todo esse conhecimento, ele deve de ser divulgado, compartilhado por todos, para que ele possa realmente ocorrer e que nós possamos evitar que mulheres sejam contaminadas por seus agressores. Então, está sendo um prazer enorme estar aqui com vocês e, principalmente, eu me sinto assim muito feliz de ver que essa discussão voltou ao nosso município. Essa é a minha maior satisfação hoje. Que coisa boa que esta Câmara de Vereadores, que todos esses palestrantes aqui estiveram e voltou à tona a violência contra a mulher. Nós não podemos esconder as nossas mazelas. Nós temos que enfrentá-las com coragem, com determinação, para que dessa forma nós possamos progressivamente diminuí-las. Sabemos que é impossível erradicar a violência, mas nós podemos sim chegar a índices que nos digam, nos confortem, pensando, bom, nós estamos fazendo a nossa parte, a nossa cidade é composta de seres humanos e seres humanos são violentos, mas os nossos índices são aceitáveis, o que hoje nós infelizmente não podemos dizer. Então, fica aqui o meu muito obrigado e meus parabéns a todo mundo que aqui está participando. Obrigada.
Muito obrigado, secretária Thais Arambro. Ainda das pessoas indicadas pela proponente, nós temos a senhora Rose Castanho, psicóloga da Secretaria de Saúde, que também vai contribuir com os trabalhos dessa noite.
Boa noite a todos. Eu queria parabenizar a vereadora pela iniciativa. É sempre uma oportunidade de debate, de encontro, e as demais autoridades aqui presentes. Eu fui surpreendida com o convite agora do vereador, então eu não tinha preparado nada especial, mas ao mesmo tempo, né, não podia negar esse pedido. Para quem não sabe, eu tenho 25 anos de profissão, eu fui a primeira psicóloga a ser contratada pela Prefeitura Municipal de Uruguaiana, iniciei meu trabalho no Departamento de Saúde Mental, onde fiquei por 13 anos, e agora estou na Policlínica há 12 anos. Né? E uma das coisas que me chamou a atenção, que eu poderia partilhar com a casa nesse momento, é que logo no meu início de carreira, eu tinha 21 anos de idade, e eu comecei a atender na saúde mental as crianças que eram encaminhadas das escolas, e vinha muitas mães com um problema de mau atendimento por conta do parto. Nós atendíamos as crianças, a princípio com uma queixa das escolas por problema de aprendizagem, e aí eu ia investigar, avaliar, E nós percebemos que muitas mulheres eram mal atendidas na hora do parto. E documentamos isso na época para o secretário, como uma forma de violência que essas mulheres sofriam, né? As mais pobres não eram bem atendidas na Santa Casa, isso nos chamou a atenção. E por conta desse mau atendimento a elas, algumas crianças tinham sequelas, né, por sofrerem anoxia, que é falta de oxigenação pela demora do parto. Como histórico, assim, o secretário na época leu o documento, fizemos reunião na Santa Casa e tivemos um bom período, assim, ó, de uma melhora de atendimento dessas mulheres, né? Só para partilhar um pouquinho, assim, que foi a primeira coisa que me chamou a atenção em Uruguaiana. Com relação ao planejamento familiar que a secretária nos trouxe aqui, também sempre foi uma preocupação nossa. Infelizmente, nem sempre tivemos muita oportunidade dentro da secretaria para partilhar essa preocupação, mas, assim, se dependesse exclusivamente de mim, né, com relação a desenvolver um trabalho especial dentro da Secretaria de Saúde, o planejamento familiar, eu acho que ele tem que ser debatido nas escolas, nos bairros, como forma preventiva de violência, né? Hoje nós temos milhares e milhares de crianças, de meninas jovens, né, tendo gravidez precoce por conta de abusos, né, de homens com 40, 50. Já tive oportunidade de trabalhar no Judiciário da Infância e da Juventude, onde, às vezes, esse adulto abusava dessa criança com 12, 13, a audiência era quando ela tinha 14, 15, a definição do processo era com 18, então aquela menina que sofreu abuso com 12 chegava na audiência final com 18, com corpo de mulher, e às vezes os advogados diziam que foi ela que seduziu, né? Ela que seduziu, por isso que o agressor saía muitas vezes ileso. E junto com a doutora Rosemarie Girardi, naquela ocasião em que eu trabalhei com ela por 7 anos, né, a gente conseguiu desmistificar isso e fomos pioneira no estado do Rio Grande do Sul. Aqui em Uruguaiana, para quem não sabe, foi o primeiro depoimento sem dano que aconteceu a nível de Estado. O que, que é o depoimento sem dano? O Judiciário elencou um brilhante trabalho, porque quando as meninas eram abusadas sexualmente, elas iam... Havia uma denúncia na delegacia, depois encaminhava-se para o conselho, depois encaminhava-se para o médico, depois para a psicóloga, depois para a promotoria, depois para o juiz, né? E essa história a criança tinha que repetir com vários segmentos e causava um dano ainda maior, além daquele que ela já havia sofrido. E o Judiciário teve essa iniciativa e deve estar acontecendo, porque eu fui pioneira no estado do Rio Grande do Sul em entrevistar a vítima 24 horas depois, no máximo, né, do ocorrido. Isso era gravado e aí se coleta esse dado inicial para o juiz, né, para depois se fazer o processo, porque ocorria exatamente o contrário quando chegava... No fator da justiça, propriamente dito, já se tinha perdido muito, né, da questão do que era fato, do que era fantasia, do que a criança somou na psique dela por conta desse roldão que se criava em volta dessa violência. Então, isso a nível de juizado da infância e da adolescência foi um grande avanço para coibir o dano maior a nível psíquico, né? E uma das coisas que eu não posso deixar de partilhar aqui, que há 2 anos atrás eu fui removida da Secretaria de Saúde e tive a experiência de ficar por 7 meses na ação social, inicialmente sem função definida, e aí eu constituí uma definição para mim lá. E vendo os autos das questões sociais, eu estudei o fenômeno da Casa da Mulher Brasileira, que no governo anterior, né, o governo federal havia disponibilizado uma verba de quase 3 milhões de reais para cada capital federal para que fosse constituído a Casa da Mulher Brasileira, qual ela tanto luta, né, que seria um espaço onde a mulher que sofre violência seria assistida por um médico, por um psicólogo, por advogados, teria uma sala para promotoria, onde contemplaria todas as necessidades iniciais desta mulher. E, estudando essa situação, eu verifiquei que apenas 3 capitais federais captaram essa verba para suas unidades. As outras estavam lá guardado o dinheiro. O que eu fiz? Eu sentei e escrevi um projeto que está sobre a minha responsabilidade de nós termos a Casa da Mulher Brasileira em Uruguaiana. Está documentado, tem uma planilha orçamentária, e aí as pessoas dizem, ah, mas essa verba é para as capitais. Eu digo, ótimo, nós temos uma justificativa que as outras capitais não foram atrás dessa verba. E nós, como fronteira, tendo uma delegacia da mulher, né? Nesse estudo a gente vê que o governo federal, o município entra com contrapartida, com um terreno, e a verba federal constrói a casa com toda a infraestrutura necessária para acolher essa mulher que sofre violência, inclusive uma brinquedoteca pode ser disponibilizada nesse local. E apresentamos para o prefeito anterior e para o prefeito atual. Então, assim, vai da necessidade política do município em querer aproveitar, se não todo, parte desse projeto e a luta junto, ou Secretaria de Saúde ou a Secretaria de Ação Social. Acho que independe, assim, vai... É, da Ação Social, acredito. É Ação Social, a secretária está me corrigindo, né? Teria profissionais da saúde nessa casa, mas seria via Secretaria de Ação Social. E, assim, com relação aos atendimentos, hoje na Policlínica eu atendo do meio-dia às 18 horas, em tese, né? Porque quando eu não tenho reuniões assim, e por opção não tive filhos nem família, eu fico até mais tarde na Policlínica, porque a nossa demanda é muito grande, não só em relação à violência doméstica, ao abuso sexual. Hoje nós temos um índice grande de ideação suicida, né? E atinge também as mulheres. E como seu nome, desculpa, o major trouxe bem claro para nós a interferência da subjetividade midiática, né? Hoje nós temos uma violência promovida pela subjetividade midiática e infelizmente, graças a essa força, este país adoeceu. Né? Então, assim, vamos encaminhar para o psicólogo, é a coisa que a gente mais ouve, né? E graças a Deus eu ainda tenho saúde para contribuir com todos aqueles que nos procuram, mas também sei que somos poucos, né? E que na verdade a gente vai apagando incêndio e temos que trabalhar em prevenção, né? Ainda ontem, na casa lá do SOS, nós fomos chamados pela pedagoga, né? A Cláudia está aqui, e fomos assistir duas meninas que traziam um conteúdo assim grave, e depois, voluntariamente, fomos nas escolas dar um retorno para os educadores. Eu sei que meu tempo estourou, mas, assim como eu não havia programado, rapidamente era isso que eu podia contribuir. Tá?
Muito obrigado, doutora Rose Castanho. Eu vou informar de que nós vamos chamar. As inscrições foram feitas no plenário e, se não houver objeção de nenhuma das partes aí, eu vou pedir que use a tribuna até para que nós posicionamos melhor aqui o material de gravação da audiência. Nós temos a primeira inscrição da senhora Lúcia de Lima, que é presidente do PMDB Mulher. Por gentileza, A tribuna está à sua disposição.
Boa noite aos vereadores presentes, né? Principalmente a vereadora Suzana, né? Que está contribuindo para esse mês, né? Rosa da Mulher. Eu não vim preparada para vir para a tribuna, né, gente? Mas, assim, ó, eu vou falar um pouquinho sobre cada um que falou, que a Thaís falou sobre o empoderamento da mulher. Mas nós precisamos, o município, investir nas políticas públicas para as mulheres. Né? Em 2009, foi criada a Procuradoria da Mulher em Porto Alegre. Né? E de lá veio todo um projeto para os municípios implementar essas políticas para as mulheres. Só o que, que a gente vê é que isso ainda não aconteceu. Isso assim, em 2009, nós já estamos em 2017, findando, né? A Sala Lilás, a Casa Abrigo, né? Que o município também já teria que ter. E eu falo por experiência própria, que eu sofri muitos anos uma violência dentro da minha casa psicológica. E as mulheres têm medo mesmo de falar, porque quando elas têm a violência, elas não têm para onde ir. Eu tinha 4 filhos na época e não tinha para onde ir, porque a minha mãe também não tinha condições de me abrigar na casa dela. Então, por este motivo, pelo medo, né, pelo poder econômico que se investem os cidadãos, homens, né, então a mulher fica vulnerável e ela necessita também do apoio e da implementação dessa casa-abrigo, para que ela tenha um norte, para ela ter um lugar, um local para se apoiar. Né? Então, assim, ó, eu falo por, né, os pontos fracos, o mais fraco da mulher, o que é que o homem se coloca? É a situação econômica e os filhos, né? Eu sofri porque o meu cônjuge dizia, eu vou ter tomar as crianças, ameaçava, vou ter tomar as crianças, vou ficar com ela. Na época eu não trabalhava, né? Aí depois, como disse a Thaís, o empoderamento da mulher, depois que tu começa a trabalhar, que tu sai fora, né? Se desprende dessa situação, aí tu começa a viver, aí tu começa a enxergar. Né? Quer dizer, como é que tu viveu essa situação tanto tempo? Como é que tu conseguiu viver tanto tempo com uma pessoa, um algoz, né, te tratando dessa maneira? Então, assim, ó, eu já que estamos numa casa, né, do povo, né, que os vereadores se empenhem nesse sentido. Né? Porque tem muita gente, sabe, que eu vejo falar, porque eu também... morei por 30 anos no bairro União das Vilas ali, agora já não estou morando mais. E a gente sabe da violência que tem em Uruguaiana, né? Bem que falou o nosso comandante ali, mas tem muita coisa que não é dita, que não é falada, que é velado, que tem gente que se mantém naquela coisa do medo. O medo. Tem gente que tem pânico. Pânico mesmo, mesmo diante de tudo isso que a gente tem aí na mídia, mesmo de tudo isso que tem os esclarecimentos aí, as pessoas sofrem do medo. Então, que os vereadores e as nossas vereadoras que a gente tem aqui, principalmente as mulheres, que se empenhem nesse sentido, para ajudar as mulheres. Era esse meu depoimento.
Muito obrigado. Senhora Lúcia de Fátima. Próxima inscrição é da senhora Sandra Amorim. Enquanto a dona Sandra se aproxima, tinha uma senhora que questionou aqui que as informações são poucas quando e parece que o povo não adere, não faz adesão às propostas da Câmara de Vereadores. E nós aqui temos comentado muito isso, mas pode ter certeza que amanhã nas rádios vai ter gente conversando sobre um monte de coisa. Inclusive sobre esse assunto aqui. Mas aqui não vieram. E vão emitir juízo, inclusive. Por gentileza, dona Sandra, a palavra está à sua disposição.
Boa noite. Eu estou aqui para mostrar para vocês um pouquinho da minha história. Vou relatar rapidinho. Quando eu sofri a agressão, que eu sofri por 20 anos, eu sofri agressão verbal, não foi física. Física, quando eu sofri uma vez, eu me decidi que não passaria por uma segunda vez. Trabalhei, pude sair da minha casa, pude ter uma recomeçar a minha vida com os meus filhos. Mas quando cheguei na delegacia da mulher, que isso levou um ano para eu ter coragem para relatar as agressões, tudo o que aconteceu na minha vida, tanto comigo quanto os meus filhos, eu cheguei na delegacia, eu só fui ouvida. Eu não tive assistência, não tive alguém que dissesse, olha, nós temos um lugar que pode te auxiliar. Infelizmente, não acontece isso só comigo, como com outras mulheres, né? E tantas mulheres têm vergonha de se expor. Isso não é feio esconder, viver oprimida. Não poder ter a liberdade de sentir assim, ó, eu venci, eu posso ajudar alguém a melhorar a vida, melhorar a sua autoestima, né? Não é feio. Então, assim, ó, eu peço assim, que seja mais divulgado. Não tive auxílio de assistência psicológica, não tive auxílio nenhum. Infelizmente, eu tive que correr por mim mesma. Muitas vezes eu cheguei e disse assim, ó, infelizmente, não podemos te ajudar. Muitas vezes na delegacia, quando eu precisei, que tive que ter a medida protetiva, que liguei para a delegacia, que pedia ajuda, auxílio, infelizmente eu recebi um não. Não podemos lhe ajudar porque a viatura está na rua. Quando precisei que tive uma agressão dentro do supermercado, eu preciso continuar. Pode continuar. Não conseguia sair do supermercado porque o agressor estava lá fora me esperando. E o que, que eu ia fazer? Contar ajuda com quem? Liguei para o meu filho. Pelo amor de Deus, me ajude. Preciso sair daqui. E a humilhação de todo mundo dentro do supermercado me olhando como se eu fosse culpada, como se eu fosse criminosa, que é a primeira impressão que a gente sente. De mãos e pés amarrados sem poder... Não tem saída. Quando chego na delegacia para relatar o caso, o que, que eu ouço? Senhora, nós temos outra ocorrência. A senhora pode aguardar? Não posso aguardar. Eu preciso que vocês me ajudem. Senhora, calma. A senhora está exaltada. Eu não estou exaltada. Tinha outras pessoas fazendo ocorrência. Comecei a chorar, comecei a gritar. Para que as pessoas olhassem para mim, eu tinha que chamar a atenção de outras pessoas. Aí então alguém olhou para mim e disse assim, ó, a senhora senta aqui por gentileza que eu vou registrar a sua ocorrência. Aquele fato foi registrado e sabe o que, que uma pessoa deles me disse? O que, que a senhora quer que eu faça? A senhora quer que eu lhe acompanhe? É claro, assim, vocês vão me acompanhar até a minha casa. E a pessoa estava dentro da minha casa já me esperando. Quando chego lá, sabe o que, que eles me falaram quando pegaram o agressor? E agora, o que, que a senhora quer que eu faça? E os meus filhos me olharam e o mais velho disse assim, só tira ele de dentro de casa. E eu, com firmeza, disse, prende ele, vocês têm que executarem o serviço de vocês. Foi o que aconteceu comigo. Eu me senti, não tenho palavras para dizer para vocês, porque eu não desisti. Eu corri, eu fui à luta e não vou desistir. Desde 2014, eu corro contra o tempo. Eu tive que pagar advogado, coisa que está sendo impossível para mim, mas eu não desisti. Tenho a medida protetiva até hoje. Tá? Então, assim, eu peço que todas as mulheres corram pelos seus direitos, não tenham vergonha. Não é feio. É feio é viver oprimida, é feio viver escondida. A gente precisa ter vida. Então, assim... A gente também precisa ser assistida e ouvida por alguém que realmente sinta, não que só vai lá e digita, ah, aconteceu isso, eu vou digitar e vou arquivar. Se você quiser dar continuidade. Um juiz, na primeira audiência, me olhou e disse, sinto muito, filha. Sabe por que aconteceu tudo isso? A culpa foi tua. Não soubeste escolher a pessoa para viver contigo? Abriste as pernas e teve filhos. Agora aguenta. um juiz me disse isto. Eu chorei tanto, saí dali arrasada. Sabe, aquilo ali me deixou assim, mas eu não desisto. Não vou desistir. Já estou na segunda audiência e agora está tudo se encaminhando. Levou tempo, mas me sinto vitoriosa.
Muito obrigado pelo depoimento, senhora Sandra Morim. A próxima inscrição é da senhora Dirce Soares, do Conselho Municipal de Educação.
Cumprimentar a presidência dos trabalhos, a vereadora Suzana, na iniciativa dessa audiência, demais vereadores, mais convidados pela proponente a fazer uso da palavra, e ao plenário quase que de 100% de mulheres. Dizer de que, na qualidade de professora, quero dizer de que nós precisamos fazer mais que um trabalho de punição, de registro, de atendimento, temos que fazer um trabalho de prevenção. Nós temos uma cultura machista, nós temos uma cultura discriminatória, uma cultura de falta de respeito. Os casos que são registrados, os índices que são apresentados, não são os reais. Os reais são muito mais. Porque temos vergonha, a mulher tem vergonha das agressões que sofre. É subjugada pelo machismo. Esta é a cultura que temos. Esta é a cultura que eu brigo dentro da minha casa com a minha sogra. Porque culturalmente o homem acha que ele é que manda na mulher. Que ele tem que ser servido. E nós discriminamos tanto. As mulheres transgênero, as mulheres transexuais, as mulheres... Aqueles que têm o sexo de homem se sentem como mulheres e que parece que é proibido falar nisso, que isso é preconceito. É aquele modelo de família, de marido, de mulher e os filhos. Não é essa família que temos, senhoras e senhores. Nós temos uma outra sociedade, uma sociedade que subjuga. E por isso que nós estamos aqui, dioturnamente defendendo. A escola vai fazer, sim, educação moral. Porque não existe moral em muitas famílias. E a escola tem esse papel para que possamos prevenir esse tipo de violência. A violência que acontece não só com a mulher negra e pobre. A violência que acontece em muitas casas de rico. E que eu fico com vergonha e boto um óculos escuro para esconder. Ah, e que a gente recebe dentro da escola, levando os filhos, e mentem para dizer que não foram agredidas. Estas situações nós não podemos colocar para baixo do tapete, mistificar e fazermos discurso demagogo. Não podemos, não. Nós temos que ter coragem de tratarmos dos nossos problemas. Do problema que a mulher enfrenta e que eu enfrento dentro da minha casa, que se eu deixasse meu marido, eu seria uma subalterna. Até pela formação militar que ele tem. Ah, se eu deixasse a minha sogra, diz para mim dioturnamente, primeiro serve o dono da casa. Eu digo, então eu vou me sentar primeiro e vou comer que todo mundo, antes que todos. Ah, mas eu tive um pai que disse o seguinte, as minhas filhas são obrigadas a estudar, porque não vão apanhar de qualquer vagabundo, terão condições de meter o pé no traseiro. Sábio, muito sábio, meu pai. Nenhuma de nós precisou se subjugar. Então, é o empoderamento que a Thaís falava. É a necessidade de apoio, de acolhimento dessas mulheres lutadoras do SOS, da grande Silma, tá? Que faz um trabalho de muitos, muitos, muitos anos. Da vereadora Suzana, que determina o registro, mas quantos registros nós não temos... porque os aparentes são mais fáceis de ver. A violência, que o doutor que já saiu, pena, as outras violências, a psicológica, a emocional, os homens não se dão conta do quão machistas são, que acham que a mulher é que tem que fazer determinados serviços, determinados papéis, e aí que se enraiza o machismo que gera a violência, porque é a falta de respeito. E isso são valores, e valores fazem parte da moral. E não é papel só da família, porque a família nem sempre tem moral. O dono, o chamado dono da casa, o chefe de família, que hoje as mulheres são muito mais chefes de família do que os homens, diga-se de passagem, não tem moral para educar seus filhos. E nós temos responsabilidade social de assim educá-los. Essa é a mensagem que nós queremos trazer como professores, de dizer que nós, escola, vamos brigar por esse espaço, porque se estamos aqui, se não for para fazer alguma diferença positiva, não temos por que estar. Por isso, o nosso lema deste ano, falando em nome do Conselho Municipal, mas de Apemo, sou Apemo e faço diferença na educação, e este espaço nós não abrimos mão, porque não queremos violência nem contra a mulher, nem com aquela que se acha mulher, nem contra o homem, nem contra a criança, nem contra ninguém. Precisamos de paz, de tolerância, de fraternidade, de respeito. E isso tem que ser trabalhado dia a dia por todos nós. Cumprimentos a esta casa por oportunizar mais esse espaço de discussão.
Muito obrigado, senhora Dirce Gracioso, presidente do Conselho Municipal de Educação. A palavra agora está com o senhor Pedro Fioravante, representante dos estudantes.
Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, vereadoras, demais público presente, autoridades. Gostaria de iniciar parabenizando a vereadora Suzana pelo excelente, né, lei que ela propôs. E também gostaria de falar aqui em nome da juventude de Uruguaiana. Gostaria de falar em nome dos jovens, que eu pude notar que são poucos presentes nesse plenário. Pude notar que não pude ver, assim, hoje aqui no plenário, adolescentes da minha idade, meninas, presentes aqui no plenário. Isso daí é bastante interesse e, infelizmente, é deixado de lado por as meninas. Eu venho debatendo desde o início do ano nas escolas municipais sobre um tipo de violência que é o bullying. Hoje, nós temos o bullying que ele é praticado, na maioria das vezes, feitas por meninas. Hoje, quem pratica bullying, na maioria das vezes, são meninas. A gente pensa, muitas vezes, os homens, né, que praticam com as meninas. Mas, hoje também, eu acho que tem que ter esse momento do diálogo com as meninas para também que elas se interessem e saibam saber o que se trata, né? E hoje isso faz muita falta na nossa juventude e o interesse por leis, porque está cada vez mais estão se afastando, porque tem uma imagem da política, que a política é aquilo, que a política é outra coisa, e acabam se afastando. Mas nós temos que, sim, cobrar nossos direitos e seguir firme, apoiando o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário, porque é o nosso Brasil, o país é nosso, não é de ninguém, o país é nosso, certo? Então, queria dizer, então, que nenhum direito a menos para as mulheres, porque vocês são verdadeiras guerreiras. Parabenizo as mulheres que estiveram aqui no plenário da Câmara falando das seus documentários. Parabenizo, porque vocês são guerreiras. Vocês merecem o respeito da sociedade. Muito obrigado a todos.
Muito obrigado, Pedro. Concluídas as inscrições do plenário, passamos para a mesa dos trabalhos aqui, com o tempo de 3 minutos. Manifestação, primeira inscrição, vereador Wilson Brites, vereador Cabrito.
Senhor presidente da comissão, vereador Clemente, a vereadora Suzana, proponente desta audiência pública, senhores vereadores, a vereadora Zuma, todas as mulheres aqui representadas, as ex-vereadoras Maria do Carmo, que se encontra presente, sempre esteve junto de todas as lutas, todas as causas, a vereadora Dirce. Vejo aqui uma grande baluarte de tudo que foi luta aqui dentro do Goiânia, ela sempre está, que é a Maria Medianeira, né? Companheira de luta também, né, Medianeira? Vejo esta Câmara, esta Casa e esta comissão, aliás, todas as comissões dessa Casa, e eu me sinto bem em fazer esse tipo de trabalho e abrir as portas e nós trazer todos os tipos de demandas, todos os assuntos temos trazido para ser discutido nessa Casa. Desde que começou este mandato, eu me sinto muito à vontade de estar presente desde manhã até um pedaço da noite aqui nessa Casa, e eu tenho a certeza que é obrigação nossa de trabalhar pela nossa comunidade, em todos os assuntos, mas em todos os assuntos, e esta Casa está se comportando muito bem. Eu já fui vereador lá de 92 a 2000, enquanto a gente tinha mais briga do que união. A gente tinha mais briga pessoais do que consensos, do que ideias, e de ouvir a população e ir buscar soluções. E hoje a gente vê uma Câmara mais nova, com ideias novas, embora que eu tenha a minha cabeça como novo, embora o corpo já esteja judiado, mas me sinto muito orgulhoso de fazer parte dessa Casa Legislativa. E a todas essas mulheres brilhantes que estão aqui, corajosas, eu vou falar alguma coisinha da minha filha menor. Ela tinha um namorado, o qual nós gostávamos muito dele, e ele era um pouquinho mais velho. E ele, não acho que foi numa festa, em algum lugar, ele andou dando uns solabancos nela, como a gente diz, uns socos, quer sei eu o que mais, um para-tiqueto. Tudo bem. E ela não falou para mim, não falou para os irmãos dela, até para... E depois, a gente foi saber isso depois de um ano, que ela não contou isso para não haver um confronto. E com certeza haveria, com certeza haveria. E, embora seja errado no meu pensamento, mas haveria. Então, ela tomou a decisão e ela disse: pai, eu só não imagino o quanto eu gostava dele. Mas depois que aconteceu aquilo ali, a minha confiança jamais seria a mesma se a gente continuasse junto. Ela foi embora da cidade, sumiu, nem eu achava, nós não achávamos. E ela deu outra desculpa. Foi lá para a casa de um primo que mora na campanha, no interior, fui lá buscar ela, e depois de um ano ela nos contou. E ela nunca mais quis ele, nunca mais. E ela disse, até hoje ela disse, eu gostava. Mas, primeiro, penso em mim, primeiro, e eu penso na minha dignidade. Então ela foi uma guria com muita coragem, de trancou o pé, ali no nascedouro. Ali no início ela trancou o pé, e graças a Deus, hoje é uma guria feliz, com outro menino que ela arranjou, e realmente os dois se respeitam. E eu fico feliz, vereador. Tinha muita coisa aqui escrita nessa casa, nessa... Só uma espichadinha, vereador Clemente. Essa casa aqui é a que se cria as leis. Nós criamos as leis. Nós estamos aqui de passagem nessa legislatura de 4 anos, e dentro desse período nós temos que deixar boas lembranças e um bom trabalho. Muitas coisas a gente passa para a educação, que hoje são educadores e muitas vezes são pais e mães durante o dia. E às vezes a gente apresenta projetos, às vezes a gente apresenta proposições sem pé e sem cabeça para que os professores mais alguma coisa executem. Mas eu vou deixar uma ideia, de repente, para a gente conversar, para a gente sentar e amadurecer, que a Lei Maria da Penha seja discutida e ela seja com a sua essência, como fazer parte De noções disciplinares desde o nascedouro e já aprontarmos os nossos filhos para que eles cresçam, para que eles se criem sabendo que tem que ter respeito e, além do respeito, tem uma penalidade no caso de erros, no caso de falta de respeito com seus futuros amores, com seus futuros compromissos. Vou procurar, com certeza, os professores, quem sabe a gente não faz alguma coisa nesse sentido. Obrigado.
Muito obrigado, vereador Wilson Bridges. A próxima inscrição é do secretário de Educação do município, professor Emerson Ortiz.
Boa noite a todos e a todas. Cumprimentando as autoridades aqui já nomeadas. Vereadora Suzana, parabéns pela lei. Temos que sempre aplaudir toda a lei, né, que venha para garantir mais direitos. Não é isso? Enquanto todos falavam ali, nós ouvíamos atentamente. Eu, como professor de história, historiador, e aqui eu vejo meu colega, professor Wagner ali, também historiador, nós, como bons historiadores, nós sempre fizemos uma reflexão histórica dos fatos, né? E do que está acontecendo. Então, historicamente, tivemos personagens, atores, que se tornaram invisíveis, não é isso? E nós precisamos agora dar visibilidade a essas pessoas. Quem são os invisíveis da nossa história? As mulheres foram invisíveis durante muito tempo. Os negros foram invisíveis durante mais de 300 anos de escravidão, né? Os homossexuais foram invisíveis. Os transgêneros ainda são invisíveis. Então, nós temos, enquanto educadores, um compromisso social com estas pessoas, com estes cidadãos, com estas minorias que foram sempre excluídas. E é preciso entender isso. É preciso entender que hoje nós vivemos um Estado de direito, que nós temos leis que garantem estes direitos. E ao mesmo tempo que nós temos uma lei maior, que é a Constituição do país, que diz que todos somos iguais e que todos temos os mesmos direitos, nós ainda assim precisamos de uma outra lei, chamada Maria da Penha, para garantir proteção às mulheres. Estranho isso, né? Muito estranho. Então, pessoal, enquanto educador e enquanto secretário de Educação, eu quero dizer para vocês que nós, na Secretaria de Educação, nós estamos fazendo um trabalho voltado para a cidadania, voltado para uma educação livre, voltado para uma escola que tenha liberdade de pensamento, por uma escola onde todos possam expressar o seu pensamento e debater abertamente. É isso que nós precisamos. É isso que nós queremos. Só assim nós vamos construir uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa, e uma sociedade que talvez no futuro não precise de uma lei para dizer que não é para bater na mulher. Hoje nós ainda precisamos desta lei. Então, eu tenho certeza que através da educação nós vamos mudar isso tudo. Mas para isso, nós precisamos garantir uma educação de qualidade e uma educação de liberdade. É isso que nós precisamos. E vamos seguir em frente com coragem. Já nos dizia o nosso mestre Paulo Freire, né? Educar exige coragem. E nós vamos ter sempre coragem. Podem ter certeza disso. Obrigado.
Muito obrigado, secretário Emerson. A próxima inscrição da vereadora Zuma Cinello.
Boa noite ao presidente da comissão, Clemente. Na pessoa do secretário Emerson, representando o nosso prefeito Rony Mello. A proponente dessa audiência, muito importante para nós mulheres, vereadora Suzana, nossa companheira parlamentar, né, nossa guerreira, sempre juntas, né, lutando pela nossa comunidade, as demais autoridades aqui presentes, e também em especial ao nosso público feminino que se encontra em nosso plenário. Há décadas, a mulher vem sofrendo a violência doméstica. E o principal fato é o agressor estar junto a ela no mesmo teto, vereadora Suzana, convivendo. E essa mulher, algumas se deslocam até a delegacia da mulher e fazem os seus registros, mas as outras permanecem sendo agredidas em suas casas e não tenha coragem de ir até uma delegacia ou até mesmo pedir ajuda para um vizinho, porque o agressor diz, se tu for falar de mim, esses são casos que me chegaram a mim, eu não estou contando porque eu ouvi na televisão, ou porque foi mencionado aqui alguns casos. Se tu me denunciar, eu te boto fogo e mando matar toda a tua família. E são homens perigosos, casos que nós acompanhamos, como um caso no ano retrasado, em véspera de Natal, uma senhora me ligou me pedindo socorro, era nossa conhecida, e que eu chamasse a brigada para assisti-la, porque o marido lhe prometia morte, né? Esse homem era um homem desequilibrado, tinha coleções de facas em sua casa, e eu desesperadamente, né, liguei para a brigada, e até eu fui o policial que me atendeu me disse, não, nós estamos indo lá. Eu digo, por favor, o senhor vá até esse local, porque é uma responsabilidade minha e do senhor também. O senhor precisa levar o socorro para essa mulher. Quando chegando lá, depois eu liguei, essa senhora me ligou, o agressor acabou fugindo. Ele saiu e não permaneceu na casa. E, então, casos como esse estão comuns. Eu só peço um minutinho mais, vereador Clemente, só para me concluir. Né? Também nós temos o advento da Lei Maria da Penha, a Lei 11.340, lá de 2006. Nós temos 11 anos só nessa lei. E, anteriormente, nós não tínhamos lei nenhuma que amparasse a mulher, as agressões da mulher. Então, eu teria mais alguma explanação para fazer, mas, devido ao tempo, eu saliento que, segundo a minha avaliação, nossa lei ou qualquer outra que venha a ser formulada deverá determinar com mais agilidade e eficiência medidas protetivas e efetivamente tenham como assegurar a incolumidade física da mulher após um boletim de ocorrência, pois a qual assegura da vítima, qual é a segurança da vítima após procurar uma delegacia e tem que voltar para casa onde ainda reside o agressor. Juntamente com a assistente social, a Marinês Arnold, nós entregamos um projeto para a nossa casa de passagem uruguaiana. Nós fizemos pesquisas, eu estive em Porto Alegre, nas políticas públicas para a mulher, e está nas mãos do deputado federal Carlos Gomes, que venhamos a ganhar verbas para que essa casa venha a ser construída em Uruguaiana, para darmos assistência a essas mulheres que tanto sofrem de agressão física, moral, né? Então, essas mulheres são agredidas desta forma. E eu acredito que a agressão moral, ela ainda é muito mais impetrante sobre a vida da mulher que vem sendo agredida. Mais uma vez, parabéns, minha querida amiga vereadora Suzana. Boa noite a todos.
Muito obrigado, vereadora Zuma. A próxima inscrição, antepenúltimo inscrito, vereador Elton da Rocha.
Boa noite a todos e a todas. Eu quero, primeiramente, parabenizar a vereadora Suzana pela lei, já havia parabenizado, e pela questão da audiência pública também. Quero parabenizar os nossos colegas vereadores por ter esse entendimento, tanto na Comissão de Serviços Municipais, mas essa Casa Legislativa hoje tem uns posicionamentos importante junto à comunidade, que é proporcionar esses momentos junto com a nossa comunidade. Então, cumprimentando a todos, eu quero salientar essas pessoas que têm feito um trabalho diferenciado, que nem o vereador Wilson citou. Falando um pouquinho, né, sobre essa questão específica que você traz hoje aqui, a gente tem um conhecimento, tem um trabalho, já quando fui então secretário de assistência social do município, a gente acompanhava da ponta, lá na ponta, essas situações. E a gente vê o município muitas vezes perder algumas situações que talvez fossem fundamentais. Quando a Silma traz, né, todo o histórico, e quando fui da secretaria, fui parceiro da Silma para trabalhar junto a essas mulheres, e quando a gente fala que a Secretaria de Assistência Social não conseguiu implantar uma casa de passagem para mulheres, vindo o recurso todo mês do governo federal, e ficou 2 anos vindo esse recurso, e a gente não conseguiu implantar a casa de passagem para mulheres, infelizmente a gente vê que as nossas gestões públicas é que precisam mudar. E quando a gente fala de direitos, por exemplo, não precisaria ter a Lei Maria da Penha, talvez, e os direitos teriam que ser cumpridos. Mas muitas vezes por opções, por erros, por falhas da nossa política, dos nossos gestores, a gente vem aqui para ter esses encontros e não tem políticas públicas adequadas, muitas vezes, porque nós levarmos 2 anos para implantar uma casa que a gente tinha recurso do governo federal vindo todo mês e a gente não conseguia implantar, é uma brincadeira. A gente está falando aqui hoje de todos esses casos e a gente não tem a casa porque, por incompetência do nosso município, não conseguiu implantar. Então, a gente precisa profissionalizar as gestões públicas. A gente precisa ser mais coerente no que a gente fala. Não adianta nós virmos aqui, se reunir, conversar, falar das situações e lá na ponta não acontecer. E aí a gente vê, mais uma vez, o nosso governo federal agora, eu sabendo da situação da Secretaria de Assistência Social, que dá todo esse apoio, como que a gente vai tirar uma mulher dessa situação se a gente não tiver ela num grupo do CRAS ou tiver ela atendida lá no CREAS, que depois que já teve seus vínculos violados? Como que a gente vai atender ela e tirar ela dessa situação se o governo federal entra com uma proposta lá agora para cortar 97% do recurso federal da assistência social? Isso é ridículo. 97% do recurso da assistência social do município, o município fecha as portas da assistência social, então. Então a gente vem aqui falar de direitos, de políticas públicas, e o governo federal me entra com uma proposta de cortar 97% da assistência social. Então, por favor, a gente precisa de pessoas comprometidas, de pessoas sérias, e não dessa palhaçada toda que está lá para cima. Então, desculpa até, vereadora, nem marquei meu tempo, deixei, e já vou terminar.
Mas eu estou marcando aqui, vereadora.
Tá bem, já vou terminar, mas isso me revolta, porque a gente vê todos esses casos e vê que muitas vezes é a Secretaria de Saúde ou é a Secretaria de Assistência Social que vai apontar esse caso, porque aquela mulher não vai chegar até a delegacia, não vai chegar até a ocorrência, e quem vai chegar lá na ponta nelas e vai conhecer o caso delas é a Secretaria de Assistência Social e é a Secretaria de Saúde. Porque muitas vezes essa mulher está acuada, está lá dentro de casa, e por ela estar participando de um grupo ou por ela estar sendo acompanhada pela agente de saúde ou pela assistente social, ela vai relatar isso. Então, mais uma vez, né, eu já fiz essa moção de repúdio dos 97% da assistência social, porque eu estou indignado com isso. Mas, mais uma vez a gente vê, né, que a gente precisa, assim, mudar os nossos governantes, mudar a nossa forma dos nossos agentes públicos, e com essa audiência também a gente vê que essa casa legislativa está empenhada nisso. A gente vê que não é todos, né, mas a grande maioria. Então a gente precisa sim se engajar nessas proposições, e a gente tem feito isso muito na Comissão de Serviços Municipais, e a gente vê que os outros vereadores também, que não fazem parte da comissão, vêm juntos, estão sempre participando, para a gente poder ter uma força maior, né? E quando a gente fala de força, essa casa está unida no que é bem para a sociedade, para toda a comunidade, e não bem para uma pessoa ou para outra. Então, muito obrigado. Desculpa o desabafo aí, mas é que é demais.
Muito obrigado, vereador Elton da Rocha. Secretária Irani Fernandes.
Inicialmente, boa noite a todos, todas as pessoas que estão conosco. Cumprimentar meus colegas vereadores, cumprimentar meu colega de secretaria também, de secretariado, o Emerson, presidente da comissão, a Suzana, a todos que estão presentes. Cada um que passou por aqui, que falou alguma coisa, contribuiu de alguma maneira para o sucesso dessa noite, desse trabalho que nós estamos fazendo. Eu pretendia de tocar em alguns assuntos que já foram, inclusive, por alguns comentados. Mas eu vou mais pela linha que o Elton chegou aqui no final. Se nós não tivermos dinheiro para fazer as coisas, nós não vamos fazer nada. Infelizmente, é por aí. Me lembro que o ano passado nós estávamos acompanhando a delegada Caroline. Caroline, com umas ideias maravilhosas, trabalhar em rede. Você tinha a mulher que precisava do apoio policial, ela passava por vários locais e nós, naquela oportunidade, nós víamos que o município fazia algumas coisas, o Estado fazia as mesmas coisas que o município fazia, era um rolo danado que não se chegava a uma solução lá no final, que era apresentar para a mulher o resultado que ela esperava, a proteção que ela esperava, o respeito que ela esperava, enfim, isso não acontecia, e infelizmente isso eu acho que não está acontecendo no nosso município. Eu acho que é nesse aspecto que a gente tem que verificar, na hora que vamos tirar algum encaminhamento, exatamente nisso, seguir esses elos dessa corrente que vão dar um resultado, que vão fortalecer tudo aquilo que a mulher precisa, e lá no final da ponta ela vai sair feliz, contente, prazerosa da sociedade dar uma resposta para aquilo que ela foi buscar como contribuinte, até como contribuinte. Vislumbrar um assunto desse do ponto de vista sociológico, a gente sabe que a violência ela existe desde o tempo das cavernas. Sempre houve violência. Hoje nós temos violência da mulher contra a própria mulher. A gente vai para a praça final de semana, a gente vê as meninas se engarfinhando umas nas outras ali, sem respeito nenhum. As estatísticas não apontam, essas estatísticas agora que foram apresentadas, elas não apontam um pedaço daquilo que a nossa ROMU, a nossa Ronda Ostensiva, faz no município com relação ao atendimento da Maria da Penha, que o ano passado ela atendeu 46 casos. Esse ano, no mês de agosto, já tinha atendido mais de 58 casos, quase 60 casos, e esses dois últimos meses eu não vi essa estatística. Quer dizer, a cada dia que passa, aumenta cada vez mais. Então são aspectos distintos e diferentes que nós temos que analisar. E eu acho que nós temos que fortalecer exatamente isso. A lei vem muito bem, em boa hora, e voltarmos a discutir esse assunto nesse sentido. Não adianta a gente ter... Nós temos duas patrulhas Maria da Penha, nós só estamos atacando no final da fila, que é a repressão. Nós temos que ver isso antes. Ver na educação. Eu me lembro assim, ó, quando eu era pequeno, eu nunca fui pequeno, eu já nasci grande, mas quando eu era menor, que grande parte da minha família morava no interior do município, morava no interior lá de São Vicente, Caciqui, não tinha lei, não precisava lei. Não precisava ter Maria da Penha lá para se respeitar, não precisava ter lei. As pessoas que moravam naquele lugarejo se respeitavam umas às outras, os pais respeitavam os filhos respeitavam os pais. Então havia todo um consenso daquela comunidade que vivenciava ali. Hoje nós temos que ter lei para tudo que é lado para poder fazer valer os nossos direitos. Infelizmente nós estamos assim. Então tem que ser discutido sobre os aspectos. O sociológico, para a gente não deixar chegar ao ponto que chegou, e ver na repressão o que nós estamos que temos que fazer para poder dar a resposta quando a mulher procura a polícia, quando ele procura a justiça, enfim. Então essa é a minha pequena contribuição que eu tenho. Parabenizar a todos que estiveram por aqui, Dona Terezinha, um beijão para a senhora, e a todos que estiveram aqui, parabéns mais essa iniciativa brilhante da nossa Câmara de Vereadores. Obrigado. Boa noite a todos.
Muito obrigado, vereador e secretário Irani. Eu vou passar a palavra à vereadora Zuma, que... a Suzana, desculpa, que é proponente, que ela dá a sua manifestação também e de encerramento, vereadora Suzana, e no final eu dou os encaminhamentos para encerrar a sessão.
Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer aos meus colegas, pelo apoio dos meus colegas, pelo apoio de todas as autoridades, né, que disponibilizaram seu tempo para vir aqui na nossa audiência, ao apoio de todas essas mulheres, e dizer para vocês que, se as mulheres se unissem, se as mulheres resolvessem, nós mudávamos essa cidade. Se nós, mulheres, deixarmos as nossas diferenças de lado, se nós, mulheres, brigarmos umas pelas outras, a gente pode mudar muita coisa. Nós temos que nos unir, nós temos que nos unir, porque nós conseguimos ser mãe, nós conseguimos ser esposa, conseguimos trabalhar fora, e ainda sobra tempo para nos embelezarmos e nos divertirmos. Então, nós somos muito fortes, nós somos poderosas. É que nós não enxergamos a nossa força. E, às vezes, por nossa vaidade, não apoiamos umas às outras. Né? E eu gostaria de agradecer a Janaína, que ela é da UBM, da União Brasileira de Mulheres. As mulheres que ficam lutando aí, muitas vezes fazendo passeata aí pela a morte das meninas aí, né, que aconteceram esse ano. Soldada Deise, que coisa linda, né? A mulher ter coragem de botar uma farda e enfrentar os homens aí. E defender nós, as mulheres, né? E é isso aí, gente. Muito obrigada, mas obrigada de coração vocês estarem aqui apoiando. E eu peço para vocês que não deixem essa lei virar lei de gaveta. Vamos nos unir e falar sobre essa lei, mostrar que ela existe e cobrar e tentar colocar ela, fazer com que ela esteja aí apoiando, ajudando a todas as mulheres. O meu muito obrigado. Obrigada, moça, que tu veio aqui e expôs o teu problema. E eu sou solidária contigo. E se precisar de mim, estou aqui. E obrigada de coração, gente. Obrigada mesmo. Muito obrigada. Muito obrigada. Minha boa noite.
Obrigado, vereadora Suzana. Tenho aqui algum apanhado por parte de manifestações. Obviamente que toda a reunião é gravada e estará disponível a ata posterior, mas fiz um breve apanhado de algumas anotações por parte manifestação da senhora Maria Lúcia, da OAB, o aumento de rede contra a violência contra a mulher pela lei aprovada. A senhora Silma faz manifestação dizendo que deve haver, se fazer como a irmã Dulce, com políticas públicas e projetos em defesa da mulher. A senhora Cláudia Pires, parte da sua fala, fala em lei que impõe avaliação psicológica relacionada à violência com a mulher, através das políticas empenhadas do município nas empresas. O Major Melo cita a qualificação dos servidores para ampliar conhecimento e melhorar o atendimento. Também índices elevados de atenção se dá em razão da mais frequente ações do trabalho por parte das patrulhas Maria da Penha. A secretária Thaís nos fala de orientação, de planejamento familiar, e a secretaria também está disponível para apoiar dentro daquilo que é necessário na rede. A senhora Rose Castanho fala do projeto Casa da Mulher Brasileira em Uruguaiana,
como política pública. Senhora Sandra Morim destaca a publicidade das ações de governo. Senhora Dirce, do Conselho Municipal de Saúde, fala em trabalho de prevenção. E o vereador Elton também fala em mudanças de postura de governantes. O secretário Irani traz a manifestação no cumprimento da sequência das ações da rede de assistência da mulher que possam anteceder as ações de repressão. Quero dizer a todos vocês também de que amanhã, na sessão de amanhã ordinária desta casa, estará em avaliação das senhoras e senhores vereadores um projeto de lei de minha autoria, que se é denominado Quebrando o Silêncio. É uma proposta que veio de um segmento evangélico, através do nosso gabinete, que prevê ações, e já conversado com o secretário municipal de educação também, ações de prevenção de violência contra as mulheres, crianças e idosos. Isso será objeto de avaliação e votação amanhã desta lei aqui nesta casa. Quero dizer a todos os senhores que é de relevante importância para todos nós a presença de cada um e de cada uma em momentos como este, uma vez que aqui mesmo se ouviu uma manifestação de que a população não participa de momentos necessários como este nesta casa. Mas quero grifar aqui daquilo que disse. Tenho certeza que amanhã um momento como este será alvo e objeto de manifestação na imprensa daqueles que sequer aqui estavam. Também tenho, vereador Aldo, para encerrar, dizer a Vossa Excelência o entendimento de que enquanto não houver mudança de comportamento político de pessoas, agentes políticos que tratam em instâncias superiores de determinadas ações e quase todas elas, nós ainda aqui na instância menor estaremos sofrendo tudo isso com descaso como está sendo feito hoje. Um desgoverno no Brasil que deu um pior dos exemplos como ontem foi dado no Senado Federal. Aquilo para nós é a chancela do descaso e do desmando com a população. Também demonstrado aqui no Rio Grande do Sul, quando não se investe em educação, segurança, saúde e por aí vai o nosso Brasil. Nós é que temos que mudar. Lamentavelmente, quero dizer isso em público e gravado ali que vai ficar. Lamentavelmente, hoje, a gente precisa de uma sigla partidária para exercer um mandato. Mas quero dizer a vocês de que eu faço aquilo que posso e tenho acompanhado os pares dessa casa e procurado atender a população dentro das demandas que o município tem aqui encaminhado através do Poder Executivo. Tenhamos todos, então, uma boa noite e que Deus nos acompanhe. Meus parabéns, vereadora Suzana, pela sua proposição. Nada mais havendo a tratar, damos por encerrada a presente solenidade. Boa noite.